Bom, Felipe, dentre as notícias boas que você anunciou na abertura do programa, nós temos outra aqui. Pesquisadores do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. E até agora, a UFPE é a única instituição do Nordeste que trabalha no desenvolvimento de um produto que garanta a imunização contra o novo coronavírus. Não é isso, Felipe?
Exatamente, Wagner. Essa notícia é excelente aqui no nosso quintal, da nossa gente produzindo isso aí. Muito bacana. E a gente vai conversar sobre isso com o professor Antônio Carlos Freitas, Wagner. Ele que é responsável e líder científico do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, o LENTE, da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Antônio Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Prazer enorme falar com o senhor aqui no Balanço Notícias.
Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Espero poder colaborar aí com vocês, contando um pouquinho do que a gente está fazendo.
Doutor, como é que surgiu aí essa ideia, né? A gente fala muito aqui e as notícias correm o mundo aí dando conta, por exemplo, porque a vacina de Oxford, porque a vacina que o governo de São Paulo está desenvolvendo em parceria com a empresa chinesa, porque é uma vacina americana, e a gente tem aqui no nosso quintal um trabalho sendo desenvolvido nesse mesmo sentido. Queria que o senhor desse primeiro um histórico, né, de como começou aí essa pesquisa e em que fase ela está, doutor?
Veja, nós temos realmente vários pesquisadores, não só no Brasil, mas no mundo, trabalhando muito afinco no sentido de tentarmos produzir uma vacina que possa controlar, né, a Covid e, com certeza, né, resolver esse problema que é uma grave situação para a nossa população e a população do mundo. Mas o que é muito importante todos estarem muito cientes é que essa doença é uma doença nova, é uma doença que nós estamos ainda aprendendo com ela e, consequentemente, nós ainda não temos a certeza absoluta de qual que é o melhor caminho para se controlar essa doença. Ou seja, nós temos hoje duas vacinas bem andadas, né, que é o caso aqui no Brasil, na, sendo testadas lá de Oxford e a Sinovac, que é a chinesa, né? E elas já estão em fase 3, ou seja, em fase de teste clínico, mas ninguém tem certeza exata de qual é o grau de proteção que essas vacinas podem dar e por qual período. Isso porque nós conhecemos ainda pouco da própria doença, né, relacionada à infecção pelo vírus que é o SARS-CoV-2. Desta forma, todas as possibilidades ainda se encontram em aberto no desenvolvimento de outras estratégias para a tentativa de uma vacina para esse fim, ou seja, controle da Covid. Então, não só o nosso grupo aqui no Brasil, como outros grupos do Brasil estão nesse trabalho, como mais de uma centena de grupos no mundo inteiro estão também caminhando dentro deste contexto. Por quê? Porque nós não sabemos claramente, né, temos uma expectativa imensa de que essa vacina, seja de Oxford, seja da Sinovac, ela venha a dar um grau de proteção que permita que a gente volte, vamos dizer, a ter uma certa segurança nas nossas atividades, mas nós não temos como afirmar absolutamente nada em relação a isso, pelo próprio falta ainda de conhecimento real sobre a doença.
Agora, professor, qual modelo que utiliza a vacina que está sendo desenvolvida aqui na UFPE? A gente sabe que vacinas utilizam o próprio vírus enfraquecido. Há uma vacina como, por exemplo, a vacina do Instituto Moderna dos Estados Unidos, que utiliza o RNA. Qual modelo utilizado e que fase está a pesquisa dessa vacina aqui na UFPE?
Veja, nós estamos abordando, na verdade, três estratégias. Duas delas são muito semelhantes às vacinas que são desenvolvidas nos Estados Unidos, envolvendo RNA, outras envolvendo DNA, como também existe uma na USP, coordenada pelo professor Luiz Carlos. Mas o nosso grande diferencial aqui é que nós pretendemos utilizar para a entrega dessa vacina uma levedura, ou seja, a levedura é um fungo que a gente conhece mais na padaria como aquele fermento que produz o pão ou como aquela que é utilizada para produzir cerveja, né? Então, esse micro-organismo, que a gente já está muito acostumado com ele, né, nesse contexto, eles podem ser utilizados para carregar a vacina, levar a vacina, então, para o indivíduo, com algumas vantagens, que no nosso caso seria o direcionamento dessa vacina para uma resposta mais específica, e isso potencializaria o efeito da vacina, além do que protegeria, no caso, a molécula de DNA ou de RNA de uma degradação, né, de um, vamos dizer assim, da sua destruição quando da entrada no organismo. Então, essa estratégia do uso da levedura é uma coisa que, dentro da COVID, somente o nosso grupo, até onde a gente conhece, está trabalhando, né? Então, nós estamos numa fase agora já de estruturação do antígeno vacinal. Acreditamos que até o meio do ano que vem nós tenhamos já os primeiros testes pré-clínicos, melhor dizendo, em andamento, né? Nós tivemos agora a aprovação do projeto, liberação de financiamento ocorreu agora em agosto. Então, nós estamos na fase inicial ainda do procedimento, mas acreditamos que até o meio do ano, meio do ano que vem, a gente tenha já um teste pré-clínico para dar andamento.
Professor, só para também explicar um pouco dessa questão de financiamento, por exemplo, para falar das duas vacinas mais conhecidas que o senhor, inclusive, também citou. A gente tem a vacina da Universidade de Oxford, né, que está sendo também desenvolvida pela empresa AstraZeneca, a Sinovac, que é a empresa chinesa que está trabalhando aí junto com o governo de São Paulo. No caso aqui da Universidade Federal, são recursos todos da universidade, é isso?
Não. Esse é um projeto que envolve a CAPES, né, e envolve também um recurso que foi enviado via MEC para a universidade no enfrentamento da Covid. Então, nós temos um financiamento da CAPES que gira em torno de R$500 mil, sendo R$100 mil em custeio e R$400 mil em recursos humanos, e inicialmente um recurso de R$50 mil via MEC, né, que foi introduzido no enfrentamento à Covid.
Professor, outra dúvida. O senhor diz que até metade do ano que vem já deve estar iniciando os testes mais avançados dessa vacina. Eu pergunto ao senhor, ao redor do mundo nós temos hoje mais de 200 vacinas sendo desenvolvidas. Há, inclusive, a promessa feita esta semana pelo governo de São Paulo de já começar a aplicação efetiva da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o Laboratório Sinovac da China, já a partir de dezembro. Eu pergunto ao senhor, evidentemente que muitas dessas 200 ou mais vacinas não vão chegar até a fase final, até serem disponibilizadas para a população, porque devem enfrentar alguns problemas nesses testes. Isso é natural, inclusive. Mesmo assim, a viabilidade de, mais adiante, uma instituição como a UFPE desenvolver uma proteção, mesmo tendo tantas outras já disponibilizadas, muito provavelmente, professor?
Veja, é importante a gente salientar dois pontos que eu acho cruciais e que muitas vezes eles ficam meio nebulosos dentro desse contexto. Desenvolvimento de vacinas, por exemplo, eles são feitos em gerais nos institutos de pesquisa e nas universidades. A produção da vacina, ela necessita de uma infraestrutura muito maior, de plantas de produção. E, por exemplo, olhando o Brasil, nós temos basicamente dois únicos locais que produzem realmente a nível de comercialização ou de disponibilização para a população a vacina, que é o Instituto Butantan em São Paulo e Biomanguin, Rio de Janeiro, né? Mas todo o processo de desenvolvimento, ele ocorre ou nos institutos ou nas universidades. O que a gente chama de esse estágio de desenvolvimento? É você determinar uma ideia de como que você imagina que pode desenvolver e levar a cabo uma vacina que seja eficaz, e a partir dali você produzir inicialmente em baixa escala, ou seja, uma quantidade pequena que te permita validar essa ideia. Ou seja, primeiro você tem que validar se aquilo é viável. Depois você precisa validar se ele é eficaz. Feito isso, você pode partir para uma ideia de teste clínico para avaliar na população a possibilidade real daquilo se tornar um produto. Então, a universidade, ela trabalha nesse primeiro estágio, de validar e conferir se aquilo tem eficiência, que é o que a gente chama de pesquisa exploratória, desenvolvimento de conceito e teste pré-clínico. Isso tudo a universidade tem condições de fazer e a UFPS tem condições de fazer. A partir dali, você passa para a fase de desenvolvimento do produto, que aí foge do esquema da universidade pelos próprios custos envolvidos, tanto de produção quanto de infraestrutura. Isso colocado, é muito importante nós percebermos que, dentro do contexto das vacinas, é extremamente importante, e este momento mostrou isso muito claramente, que ele é um ponto estratégico para o país. O país não pode ficar na dependência de outros para resolver um problema. Então, nós temos hoje a oportunidade de fortalecermos as nossas competências para o desenvolvimento, por exemplo, de vacinas. E essa plataforma, por exemplo, que nós estamos oferecendo, que vamos desenvolver dentro do contexto da Covid, ela é totalmente permissível ser transportada para Zika, chikungunya, dengue. Então, isso vai ampliar a possibilidade da universidade estar trabalhando em conjunto com outras instituições no desenvolvimento de outras vacinas de interesse nacional, né? Mas parte da necessidade inicial da Covid. Ela foi, a isca, o chamariz na história. Por quê? Porque o problema foi tão grande, afetou o mundo inteiro, e não só a questão do afetar o mundo, ela afetou a cadeia produtiva no mundo. E isso teve um impacto generalizado. E por isso que houve esse investimento, esse esforço de todos na tentativa de obter uma solução para esse problema. Agora, todas essas estratégias, elas terão possibilidade no futuro, mesmo que não utilizadas dentro do contexto Covid, de serem aplicadas para outras doenças.
Muito bem. Professor Dr. Antônio Carlos de Freitas, líder científico do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental da Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado pela colaboração aqui com o Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Um abraço para o senhor e sucesso dessa empreitada, professor. Boa tarde.
Muito obrigado. Vamos nos cuidando todos. Um abraço.
Vamos, sem dúvida.